Muito bom dia, está com a sua rádio. Manhã de segunda-feira, dia 19 de julho. Tema em destaque na Antena 1 e na Antena Aberta esta manhã, as alterações climáticas. Viva, bom dia, António Jorge.
Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Temos de nos apressar, temos de ser mais rápidos contra as alterações climáticas, disse ontem Angela Merkel, a chanceler alemã, durante a visita que fez às regiões afetadas pelas chuvas torrenciais. Há pelo menos 190 vítimas mortais no centro da Europa. Semana com cheias na Bélgica, no Luxemburgo, na Suíça, nos Países Baixos, na Áustria, na Alemanha. É provavelmente um prenúncio daquilo que é esperado num contexto de aquecimento global e das alterações climáticas, é o que já ouvimos esta manhã aqui na rádio. Vamos até a Alemanha. A repórter Andreia Neves, enviada especial da Antena 1, esta catástrofe, está agora em direto ao telefone. Andreia, bom dia. Como é que têm sido estes dias? O que é que os teus olhos têm visto e que, de alguma forma, te tem surpreendido, sendo certo que esta é uma região quase de guerra climática?
Os olhos veem aquilo que as palavras e as próprias imagens não conseguem mostrar, porque a dimensão é de tal forma extensa, é de tal forma a nível de estragos, mas também a nível dos olhares das pessoas, da forma como elas falam, que muitas vezes é quase impossível dizer que este é o local da tragédia, porque há vários locais da tragédia. Nós esta manhã estamos em Schulz. É uma pequena aldeia pitoresca, onde aos domingos e fins de semana as pessoas vinham para passar junto ao rio algum tempo, para ter uma boa refeição. É uma aldeia de montanha e é o local mais afastado das grandes cidades a ser atingido. Para aqui chegarmos demorámos sempre de hora e meia, não porque seja muito distante, mas porque a estrada é de montanha e a maior parte das estradas que dão aqui acesso até estão cortadas e a destruição é total. Não adianta olhar para a direita ou para a esquerda, em frente ou para trás, a destruição é total. Não houve casa que não tivesse sido afetada. Estão por aqui já várias máquinas trazidas pelas autoridades para começar a escavar e a tirar os destroços da rua. Há também uma máquina trazida para transformar a água do rio em água potável, porque todas essas infraestruturas ficaram aqui, como noutras cidades, destruídas. Não há ainda eletricidade, o que dificulta, por exemplo, que se possa bombear a água de dentro das casas. Isso é quase praticamente feito à mão, com baldes ou com a ajuda de geradores. E há nos olhos das pessoas um sentimento de tragédia, mas de esperança. Porque, no fundo, começa agora uma nova vida. Uma nova vida para quem não a perdeu e foram muitos. E também por aqui, também nesta pequena aldeia de montanha, há muita gente desaparecida. Nestes últimos 3 dias, as autoridades têm-nos dito, de uma forma incrédula, que não conseguem explicar porque é que há cerca de 1000 pessoas desaparecidas que não contactaram ninguém, que ninguém conseguiu contactar. Porque passados 4 dias, e apesar das dificuldades que existem nas ligações também telefónicas, na internet, o facto é que as pessoas já deveriam ter dado sinais de que estão bem, pelo menos aos familiares, e não deram. E por isso, cada vez que vemos alguém patrulhar o rio, e há muitos polícias e muita gente da Proteção Civil a patrulhar os rios, o que nos dizem é preciso olhar, é preciso ver bem, porque não sabemos quantas pessoas estão ainda dentro dos rios, não sabemos o número total desta tragédia e, se calhar, nunca vamos saber.
Isto, Andreia, num país dos mais ricos do mundo. Portanto, o que quer dizer que as fragilidades, quando perante tempestades desta dimensão, são, enfim, difíceis de avaliar à partida?
São as mesmas que teriam noutro país, porque foi de uma tal forma a chuva que caiu, de uma tal forma a subida dos rios, que não houve nada a fazer. Muita gente foi apanhada totalmente de surpresa. A diferença maior que se nota agora é a quantidade e o tipo de máquinas que já estão no terreno a trabalhar e, sobretudo, a quantidade de pessoas também que particularmente dirigiram para estes lugares para fazer esse trabalho voluntário. Nós estivemos com alguns portugueses nas localidades onde estiveram antes e que vão lá só mesmo para ajudar, porque sabem que é preciso ajudar, porque sabem que todo o trabalho que fizerem é pouco. A diferença pode ser essa, é a facilidade com que depois são postas máquinas no local, o tipo de máquinas que estão a trabalhar, o tipo de infraestruturas que estão a ser reparadas. Pode haver uma resposta mais rápida no solucionar do problema. Mas quando a chuva cai, como caiu, quando os rios sobem, como subiram, seja na Alemanha, seja em Portugal, seja onde for, não havia nada que ninguém pudesse fazer na altura. E essa é também uma das maiores fragilidades que se sente, é que apesar de todas as novas tecnologias, de tudo aquilo que já existe, quando a natureza quer mostrar-se, mostra-se, e desta forma violenta.
Será que esta tragédia no centro da Europa, Andréia Neves, pode finalmente dar força à concretização de medidas práticas e efetivas que procurem efetivamente, passo a repetição, atenuar os efeitos das alterações climáticas? E isto acontece, esta tragédia no centro da Europa, numa semana em que a Comissão Europeia tentou trazer propostas para avançar com a neutralidade climática até a meados deste século.
As propostas foram apresentadas no início da semana passada e, de facto, isto começa a acontecer no fim da semana passada, o que parece ser uma coincidência, mas uma daquelas coincidências que dói, mas que nos chama a atenção para a realidade. A Comissão Europeia quer avançar rapidamente com uma série de medidas e apresentou 13 diplomas para que as alterações climáticas comecem a ser combatidas de forma evidente, seja através da redução dos efeitos de estufa provocados pelos carros, pelos aviões, pela florestação, que é preciso também ter um grande espaço em frente, seja através de impostos aos produtos que usarem mais emissões de carbono na sua produção, seja aqui na Europa, seja aqueles que vêm de fora. Há um sentimento de urgência por parte de Bruxelas, mas o que nós não sabemos é exatamente se as pessoas sentiam esse efeito de urgência. Depois destas imagens, mesmo aquelas que nem as câmaras de televisão, nem os sons da rádio conseguem mostrar, depois disto, acho que há muito pouca gente que vai dizer que não é urgente agir e já.
A reportagem em direto de André Neves, enviada especial da Antena 1 à Alemanha, que foi relatando ao longo dos últimos dias as consequências das chuvas torrenciais, com várias vítimas mortais, pelo menos 190 mortos e vários desaparecidos. Bom dia, professor Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Obrigado por estar connosco esta manhã. Até que ponto é que esta tragédia pode acelerar medidas efetivas para, de alguma forma, atenuar, atrasar, se quiser, os efeitos das alterações climáticas?
Bem, é mais um sinal por demais evidente que realmente é preciso agir em várias frentes. Agir, sem dúvida alguma, naquilo que nós chamamos a mitigação, ou seja, reduzir as emissões de gases com efeito estufa, que causam as alterações climáticas, e talvez as pessoas percebam que toda esta pressão para travar o aumento de emissões associados a setores como a aviação ou o transporte marítimo, também fazer a transição no que diz respeito à mobilidade, penalizando os veículos a gasóleo e gasolina e procurando garantir que são acessíveis e que é possível utilizar veículos com baterias ou hidrogênio até 2035, ou a partir, na totalidade, a partir de 2035, em termos de vendas, que as indústrias tenham que ser mais penalizadas quando não pagam pelas suas emissões, que temos que taxar os produtos que vêm em equilíbrio também com esta taxação das empresas que vêm de fora da União Europeia por razões de competitividade, porque não integram realmente esta valência do custo do carbono com o seu impacto para as alterações climáticas. Como foi referido, nós temos um pacote muito, muito difícil pela frente. A neutralidade carbónica, aliás, melhor dizendo, climática, que a União Europeia pretende atingir para 2050, é sem dúvida um caminho que aqui há 5, 6 anos não se pensava ser viável e que agora está em cima da mesa, mas ainda não é suficiente. As Nações Unidas, no quadro de um relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, dizem-nos que o mais seguro seria eu ter este equilíbrio entre as emissões e a retirada de carbono da atmosfera, nomeadamente pelas florestas, em 2044, à escala mundial. E a União Europeia está a pensar nesta neutralidade carbónica para 2050. É por isso que às vezes quando é só para as pessoas perceberem porque é que as associações ambientalistas às vezes têm aqui um misto de elogio ao trabalho, ao enorme esforço que está a ser feito, nomeadamente por parte da União Europeia, e ao mesmo tempo dizemos, bem, mas isto não é suficiente, mesmo assim o planeta, a atmosfera vai aquecer mais do que 1,5 graus, aliás já estamos lá muito perto em relação à era pré-industrial, já estamos a ver efeitos cada vez maiores e portanto é preciso calcular isso. E como eu dizia no início, essa é a principal vertente, a redução das emissões, mas também a adaptação climática. Percebemos cada vez mais que é inevitável termos consequências desta natureza. Estas foram muito visíveis num país desenvolvido como a Alemanha.
Pois, eu peço desculpa de interromper, Francisco Ferreira, mas eu, correndo o risco de estar aqui a divulgar, ou pelo menos a dar voz a uma espécie de pensamento algo provinciano, até que ponto é que o facto desta tragédia ter ocorrido num país desenvolvido e rico como a Alemanha pode ser um fator que ajude à causa da neutralidade climática?
Eu acho que tudo depende realmente da sensibilidade política que temos. Vamos ver. O furacão Katrina em 2005 foi absolutamente devastador nos Estados Unidos. E não foi suficiente para mudar depois as mentalidades de quem esteve à frente dos destinos americanos, neste caso o Presidente Trump, durante dois mandatos. Portanto, durante
um mandato.
O que é facto é que nós estamos a ter estes sinais nos países desenvolvidos, mas é necessário uma sensibilidade que nós, eu acredito que a Alemanha tenha e que agora ainda vai ganhar mais. E a Alemanha, no quadro da União Europeia, pelo peso económico que tem e também pela sua população e pela dimensão do país, é absolutamente decisiva.
E portanto, é preciso não esquecer que, apesar de tudo e apesar das afirmações em contrário, dentro da União Europeia, o eixo franco-alemão continua a ter, provavelmente, toda a força para fazer mudanças.
E temos aqui uma
mudanças.
Questão importante, é que a França vai presidir ao Conselho da União Europeia a partir do próximo semestre, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2022. Mas eu queria só ressalvar que realmente nós olhamos para Moçambique, para aquilo que foi foram os efeitos do ciclone tropical Idai. Olhamos para a destruição do Bangladesh, as monções que foram extraordinárias na Índia, com efeitos devastadores associados também à pandemia. Olhamos para aquilo que está neste momento a ser uma realidade dramática, que as Nações Unidas já vieram dizer que é uma crise efetivamente gravíssima que se está a passar em Madagascar, em termos de seca. E, portanto, precisamos de preparar, sem dúvida alguma, os países desenvolvidos, ou seja, Portugal, Europa, Canadá, Estados Unidos, para serem mais resilientes em relação a este tipo de eventos, em relação à subida do nível do mar, etc. Mas precisamos também de muita mais cooperação em relação aos países em desenvolvimento, porque estes vão ser decisivos, quer no percurso de emissões, na sua transição, que tem que ser justa, que tem que ser apoiada por aqueles que têm responsabilidades históricas naquilo que é o aquecimento global e que são os países mais desenvolvidos.
Muito obrigado, Francisco Ferreira, por ter estado connosco. Bom dia, Presidente da Associação Ambientalista Zero. Cumprimento também Sandra Rafael, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, do Departamento do Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Está connosco também esta manhã por via digital. Sandra Rafael.
Olá, bom dia.
Bom dia. O nível do mar tem vindo a subir mais rapidamente nos últimos anos. É esta apenas o dialbar de uma tendência ou vamos ter no futuro próximo mudanças dramáticas também na nossa costa?
É verdade. Infelizmente eu tenho que começar por dizer que a tragédia que vimos tanto na Alemanha como no Canadá, fruto da onda de calor e posteriormente dos incêndios, não é uma novidade para nós cientistas. Há muito que os nossos modelos, os nossos cenários climáticos nos têm vindo a alertar para o facto destes fenómenos, a sua magnitude e a sua frequência. A novidade disto tudo, eu penso que está relacionado com o período temporal que isto aconteceu. Portanto, o que os modelos nos dizem é que, de facto, no médio e longo prazo, iremos assistir a um aumento generalizado da temperatura, a um aumento do nível médio da água do mar, a um aumento contínuo das emissões de gases com efeito de estufa, etc. Mas isto tudo para um período de médio e longo prazo. A verdade é que isto aconteceu num curto prazo. Portanto,
eu já ouvi cientistas a dizerem, não sei se partilhará dessa ideia, que se alguém lhes dissesse que Vancouver, por exemplo, perto de Vancouver, a temperatura seria de 49,6 graus centígrados, como já vivemos no início deste mês, esses cientistas que eu já ouvi não achariam isso muito provável há 3, 4 anos.
É verdade, é verdade. Se me dissesse esses valores para um período 2050-2100, há umas semanas atrás eu concordaria consigo. Se me dissesse que ia acontecer em 2021, eu diria que era impossível. Portanto, o conclusão que nós chegamos é que esta evolução das alterações climáticas está a ser muito mais rápida do que aquilo que os nossos modelos nos diziam. E isto é realmente um fator de alerta. Só para lhe fazer um ponto da situação, eu concordo plenamente com o que o professor Francisco Ferreira disse, é necessário realmente apostarmos fortemente na mitigação, mas também é urgente focarmos na adaptação. Só para ter uma ideia...
O que é isso quando diz adaptação? Já ouvimos essa expressão da boca de Francisco Ferreira, mas se calhar o conceito merece um pouco mais de esclarecimento.
A adaptação consiste no facto de nós reconhecermos que a alteração climática está aqui, veio para ficar e, portanto, é preciso que a sociedade, em particular as nossas cidades, se adaptem, sejam capazes de resistir aos fenómenos a que vamos enfrentar, nomeadamente ao aumento da temperatura e das cheias. Só para ter uma noção, a única redução na emissão de gases com efeito de estufa dos últimos 30 anos registou-se em 2020, fruto da situação do Covid-19 e do confinamento geral.
Por causa dos aviões em terra, por exemplo.
Exatamente, e sobretudo também associado ao tráfego rodoviário. Curiosamente, 2020 foi o ano mais quente que há registro. Este facto é um fator de alerta, porque significa que se hoje colocássemos em prática os nossos melhores esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, alguns dos impactos continuariam a acontecer. E, portanto, sim, a mitigação, portanto, a redução da emissão de gases com efeito de estufa é urgente, necessária, mas a adaptação é também crucial.
Há dados, Sandra Rafael, sobre qual tem sido a evolução da erosão costeira em Portugal?
Existem vários trabalhos, nomeadamente feitos pela Universidade de Aveiro, sobretudo ali na região de Aveiro, e o que esses dados nos dizem é que a erosão tem crescido de ano para ano. E está sobretudo associado, claro, a um aumento do nível médio da água do mar, mas também a procedimentos menos corretos a que temos adotado, nomeadamente a construção em linha de costa e na linha de cheia. Portanto, é preciso repensar tudo de novo. Portanto, sabemos que o aumento do nível médio da água do mar está a aumentar, é um facto, vai acontecer, mas então temos que deixar de construir as nossas linhas de costa, porque se este aumento que irá acontecer for maior do que aquilo que nós estamos a prever, estando nós em linha de costa, a catástrofe será ainda maior do que aquela que se poderia prever se o nosso ordenamento do território estivesse bem ordenado.
Ou seja, tal como muitos cientistas, colegas seus, ficaram surpreendidos com o facto de, no Canadá, este mês termos registado temperaturas à volta dos 50 graus centígrados em 2021, enfim, é legítimo colocar a pergunta, ou colocar a questão, melhor dito, que a erosão costeira possa acelerar de uma forma muito mais rápida do que as previsões científicas avançam?
Sim, neste momento acho que não há ninguém que lhe possa dizer que não, não é? Porque tudo aquilo que nós estamos a assistir eram fenómenos expectáveis, mas não para o nosso tempo. E, portanto, também há aqui trabalho da nossa parte, que será melhorar estes nossos modelos climáticos, nossos cenários climáticos, para que eles melhor representem, face às condições que estamos neste momento a assistir, que melhor representem aquilo que irá acontecer no futuro. E, portanto, é legítimo afirmar que tudo aquilo que nós prevíamos em termos de erosão costeira e aumento do nível médio do mar seja pior do que nós estamos a prever.
Muito obrigado, Sandra Rafael, investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, do Departamento do Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade de Aveiro, que esteve aqui connosco em direto. Vamos dar agora a oportunidade de ouvir o que pensa Miguel Pestana Bastos, biólogo, a ligar de Porto Alegre. Ainda agora escutávamos esta nossa convidada a dizer que é muito importante aquilo que se possa fazer em termos de adaptação, por exemplo, nas nossas cidades. Do seu ponto de vista, de um biólogo, o que é urgente?
Bom dia, auditório. Bom dia. Olha, infelizmente, eu gostava de ter uma perspectiva otimista.
Miguel, vou-lhe pedir o favor de baixar o volume do seu rádio para que o possamos escutar em condições. Muito obrigado.
É para dizer que gostaria de ter uma perspectiva otimista do futuro, mas... infelizmente, estou muito, muito pessimista, porque nós estamos neste preciso momento a assistir na história da Terra a uma avalanche como nunca houve desde o início da história da Terra, uma extinção maciça das espécies, com consequências gravíssimas a todos os níveis. Isto está intimamente relacionado com as alterações climáticas. A nossa economia, toda ela, está pensada em moldes que têm que ser mudados. Nós temos que começar a compensar, a remunerar as pessoas que cuidam dos ecossistemas. Todos nós vivemos em sociedade e temos contas para pagar. E as pessoas que se dedicam a cuidar dos ecossistemas e que tentam produzir em equilíbrio têm que ser realmente compensadas. Porque essas compensações não existem.
Miguel, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos ouvir agora André Cid, arquiteto, a ligar de Algés. Bom dia, André.
Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia aos ouvintes.
Estamos a ouvi-lo, André.
Doutor?
Sim, estamos a ouvi-lo. Faça favor.
Bom dia. Para mim é evidente que cada um de nós tem a sua cota de responsabilidade. Mas um político, qualquer que seja, que não ponha no topo das prioridades as questões da mitigação das alterações climáticas, é um político do passado. Vivemos num tempo de acelerada destruição do território, paulatina e silenciosa. Um pouco por todo lado. Por isso, os menos atentos não dão nota dela. Vou falar de Oeiras, é o conceito que conheço melhor. Não é mais possível continuar a fazer urbanizações e polos empresariais no meio do nada, pois é impossível oferecer transporte público decente num território que cresce e se espalha como uma mancha de óleo. Para responder a esta demanda crescente, é necessário construir mais estradas, viadutos, rotundas, sacrificando sempre as áreas naturais e o espaço público. A Serra de Carnaxide também está ameaçada. Constrói-se em todo lado, impermeabilizando os solos em leitos de cheias, em zonas costeiras com risco de galgamentos marítimos e em locais com histórico de grandes inundações, como Algés e Irafundo, pondo em risco pessoas e bens. A chancela Oeiras Valley, omnipresente, mais parece uma marca de uma agência imobiliária de luxo. Em Miraflores, junto ao Parque Urbano e ao lado da Ribeira, estão aprovadas 21 torres de 14 pisos, a primeira já em construção. Vão ser mais de 900 apartamentos numa gigantesca muralha. Associado a isto, temos uma péssima noção de espaço público, pois o automóvel domina todo o desenho urbano. A ausência de ciclovias em Oeiras é trágica porque provoca acidentes e vítimas.
Há várias situações país fora que coincidem eventualmente com aquilo que descreveu. A participação de André Cid a falar de Algés. Paulo Narciso, em Beja, é empresário. Bom dia, Paulo.
Bom dia a todos. Este é um tema que a mim me diz muito, desde muito novo. Eu estou aqui em Beja, tenho participado aqui na vossa antena aberta por causa do Covid e falo sempre nas alterações climáticas. Infelizmente, elas estão na ordem do dia pelas piores razões. Eu vou dar aqui uma série de dados. O MIT, em 1972, fez uma projeção para o clima mundial, para as condições da biosfera, que dava o colapso da nossa civilização atual com este modelo de crescimento económico em 2040. Os dados estão completamente certos em relação ao que está a acontecer. Eu o que posso dizer é que a situação é dramática. Eu tenho organizado algumas palestras na Biblioteca de Beja e o feedback que tenho, as pessoas são sensíveis, mas as pessoas depois, quando vão para casa, esquecem-se que o mundo continua a existir e os elementos continuam a funcionar. Portanto, eu, a minha opinião que tenho acerca dos problemas das alterações climáticas nem sequer vão ser mitigadas pela civilização humana. Acho que a biosfera vai tomar controle absoluto do sistema, e quando digo a biosfera é a natureza, e deixo aqui um pequeno alerta: se alguém quiser visitar o futuro, ele pode ser visitado. O filme chama-se Soylent Green, é baseado no argumento Harry Harrison, de 1972, e o que está naquele filme, que por acaso é do mesmo ano do estudo World Tree, do MIT, o que está plasmado naquele filme, naquele argumento, é exatamente o que está a acontecer na sociedade e na biosfera planetária. O que eu acho é que é o seguinte: infelizmente, os modelos matemáticos que foram projetados para as alterações climáticas por parte dos biofísicos, o que está a acontecer é o cenário mais terrível de todos, que é o aquecimento do hemisfério norte, com essas temperaturas brutais no Canadá, brutais nos países do leste, que vão provocar um gelo, vão arrebentar com o permafrost e vão acabar por produzir um efeito terrível para o planeta, que é o efeito albedo. Quando o efeito albedo desaparecer, que é as camadas polares que refletem a luz solar, há com certeza vamos ter um efeito de estufa terminal. Pronto. Eu acho que isto, as palavras já não podem ser serenas, nem podem ser palavras de vai ficar a esperança. Não, só fica. Eu pessoalmente, eu até acredito que se calhar são um milagre, porque já não vejo com o panorama atual do que eu tenho visto nos últimos tempos, e quando falo nos últimos tempos, estamos a falar de 2, 3, 4, 5 anos. Isto é um aceleramento. Para quem tem conhecimentos de biofísica, isto é o princípio do colapso de uma civilização. Com estas palavras,
obrigado, Paulo
Narciso. Obrigado por todos estes programas que vocês fazem, que são muito importantes para esclarecer as pessoas.
Tenho agora a oportunidade de conversar com o Ricardo Tri, que é investigador de variabilidade e extremos climáticos no Instituto Dom Luís e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor, muito obrigado pela sua amabilidade. Em primeiro lugar, o que é que faz um investigador de variabilidade e extremos climáticos?
Bom, num país como Portugal faz muita coisa, porque o nosso clima, à semelhança de muitos climas no contexto mediterrâneo, e isso não é só na bacia do Mediterrâneo, inclui toda a zona oeste da Califórnia, parte do Chile, grande parte da Austrália e do sul da África do Sul, são tudo caracterizados por climas do tipo mediterrâneo, são climas caracterizados por grande variabilidade interanual. O que é que isto significa? Anos muito secos, seguidos de anos muito úmidos, meses muito secos, seguidos de anos, meses muito úmidos, e isso não acontece em outras latitudes, ou não acontecia usualmente. Nas latitudes mais elevadas da Europa ou dos Estados Unidos, há variabilidade, mas tipicamente não é tão intensa como nestas latitudes mais mediterrânicas, digamos. E, portanto, como o clima é muito dependente da água que tipicamente cai durante os meses de inverno e primavera, basta faltar alguns meses de precipitação usual que isso se reflete imediatamente em anos muito secos, com grande probabilidade de ondas de calor, problemas na agricultura, problemas na produção de energia hidroelétrica e por aí fora. Portanto, a variabilidade climática está sempre presente, e em particular em países como Portugal, nesta cintura de climas mediterrânicos. Os extremos climáticos estão profundamente associados à variabilidade, há uma grande probabilidade de ocorrência de extremos nestas zonas, e as alterações climáticas têm vindo a exacerbar a probabilidade e a intensidade de alguns destes extremos, como é marcado pelo aparecimento de secas muito intensas, ondas de calor e tudo aquilo que vem associado às ondas de calor, tipicamente incêndios florestais e mortalidade excessiva, que também ocorre com alguma frequência.
Portanto, do seu ponto de vista, se estivesse sentado na esplanada do café com um amigo a conversar sobre estas matérias, o que o professor Ricardo Trigo diria, julgo eu, vai-me corrigir certamente, é que Portugal, por exemplo, é muito mais atreito, muito mais propício a ter, em termos de variabilidade climática, ondas de calor cada vez mais intensas do que propriamente, por exemplo, chuvas torrenciais como houve no, na Europa Central, ou isto era impossível de ser dito ao seu amigo?
É possível ser dito porque, na verdade, corresponde um pouco à realidade. O que é que se passa? O aquecimento global não é algo de futuro, é algo que já está a ocorrer. Nós, à escala global, já estamos a cerca de 1,2 graus Celsius acima do valor médio da temperatura global pré-industrial. Isso significa já um aumento bastante elevado. Portanto, quando falamos em que vamos tentar manter dentro de 1,5 a 2 graus no contexto do Acordo de Paris, na verdade nós já percorremos 70% ou 80% desse caminho até ao seu valor mais baixo. E na verdade é impossível manter a 1,5 graus. Se conseguimos manter a 2 graus, já será bastante razoável. Ora, na prática, isto significa que certas zonas vão ser, e já estão a ser, muito mais sujeitas, em particular às ondas de calor. As ondas de calor estão muito bem associadas ao aumento da temperatura global. Só para ter uma ideia, à escala global da Terra toda, se nós considerarmos as situações extremas, não excepcionais, extremas, digamos 1% dos fenómenos mais extremos, ok? Por exemplo, 1% significa que o dia mais quente do verão, no verão tem 90 dias mais ou menos, digamos que em média o dia mais quente do verão, considerando todos os verões, todos os anos. Ora, o que verificamos é que as ondas de calor já estão a afetar, à escala global, cerca de 60% desses acontecimentos. O que é que isso significa? Sem as alterações climáticas, não ocorreriam esses eventos de 1% mais intenso. E se formos para valores ainda mais intensos, falarmos num em cada mil casos, então nós estamos a falar de 60% estarem a ser já alterados pelas alterações climáticas, mas já estamos a falar de 70% ou 80%. Ou seja, as pessoas têm que perceber que a maioria dos eventos extremos, do ponto de vista de temperaturas, já ocorrem em função das alterações climáticas. Como é que nós temos a certeza disso? Porque temos modelos muitíssimo avançados, conseguem reproduzir o clima da Terra atual e do passado com enorme precisão, e toda a história da variabilidade e dos extremos, eles conseguem reproduzir estatisticamente quando inserimos nos modelos os gases de efeito estufa, CO2, metano e outros gases, se não inserirmos os gases de efeito estufa que foram já emitidos para a atmosfera nos últimos 150 anos. Não conseguimos reproduzir as estatísticas dos extremos, está a ver? Portanto, nós só conseguimos reproduzir a atual situação de extremos se utilizarmos modelos que têm em conta os gases de efeito estufa efetivamente enviados para a atmosfera. E é isso que nos permite ganhar confiança de que aquilo que os modelos estão a dizer é bastante robusto e que podemos, com bastante confiança, aferir o que vai acontecer no mundo a 2 ou a 3 graus de temperatura global superior ao período pré-industrial.
Ou seja, isso só nos dá alguma segurança enquanto espécie, na medida em que poderemos tentar antecipar há algumas medidas que eventualmente possam atenuar essa realidade que é mais que certa.
Exatamente, e isso é feito no cómputo daqueles relatórios do IPCC. Eles não dizem um cenário possível para o futuro, eles indicam uma gama que vai desde a gama das emissões mais baixas ao longo das próximas décadas, séculos, que é o cenário, aquilo que aparece muitas vezes na literatura, o cenário RCP 2.6, significa o quê? Significa que no final deste século XXI a temperatura andará, grosso modo, 2 graus acima do período pré-industrial. Esse é o melhor dos cenários. É aquele cenário que pressupõe cortes drásticos nas emissões de gases de efeito de estufa, já não é nos próximos 50 anos, é nos próximos 10 anos. Portanto, a assimilação de produção com base em energias renováveis, o uso maciço de carros elétricos por aí fora. Se continuarmos business as usual, então aí apontamos para qualquer coisa mais em torno dos 3,5 graus acima do período pré-industrial. Se ainda for pior e se todo os países do terceiro mundo passarem a utilizar produção com base em carvão e carros de motor de explosão, então se calhar ainda vamos para valores mais elevados de 5, 6 graus. Portanto, há toda uma gama de possibilidades em função dos gases de efeito de estufa que são inseridos nestes modelos, e não é um modelo, estamos a falar de 40 modelos, vários europeus, vários americanos, chineses, japoneses, com aspectos, muitos deles parecidos, outros nem tanto, são modelos muitíssimo avançados, ao contrário do que eram, olha, quando eu fiz o doutoramento há 20 e tal anos, os modelos só tinham água e atmosfera, agora têm toda a parte dos gelos, da biosfera, têm todos os aspectos químicos, entram com a vegetação, entram com a estratosfera, já têm muitíssima física e química e, portanto, são muitíssimo complexos. Na verdade, os resultados não são muito diferentes nos seus valores médios do que aquilo que eram dados por modelos mais simples há 25, 30 anos. Até isso é uma segurança de que os modelos e a forma como se estava a prever resultados há 30 anos já eram, no seu essencial, robustos. Porquê? Porque o clima atual está a reproduzir, nas suas grandes características, aquilo que foi previsto há 30 anos. Isso é, em si mesmo, uma garantia de que a comunidade científica sabe fazer modelos e mesmo com computadores e algoritmos muito mais simples dos anos 80, 90, os valores globais da temperatura, alguns padrões de situação atmosférica, que se previa para os anos atuais, 2020, 2030, estão a ocorrer e são muito próximos daquilo que foi previsto há 30, 40 anos.
Como fica claro e se infere daquilo que o Sr. Professor acaba de dizer, Ricardo Trigo, investigador de variabilidade e extremos climáticos do Instituto Dom Luís e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a ciência não falha. Está aí, à vista de todos, uma série de fenómenos que comprovam aquilo que já era previsível, já era projetado há mais de 3 décadas.
Eu não iria tão longe, não diria que a ciência não falha.
Sim,
falha
pelo menos...
aspectos, mas nos aspectos essenciais, para que eu estou a falar de valores globais da temperatura, aspectos gerais, aí é spot on, muitíssimo bom. Em assuntos de extremos, como sejam de ondas de calor, o seu nível de associação com as alterações climáticas é altíssimo. Mas se formos para outros fenómenos extremos, como estas chuvas muito intensas ou furacões, aí o grau de ligação com as alterações climáticas ainda não está tão robusto. Está estabelecido, mas não é com a clareza que já podemos estabelecer para as ondas de calor. Portanto,
certo.
É calma, mas, no entanto, por exemplo, em relação à precipitação extrema, os resultados apontam para um aumento destes fenómenos, tanto a latitudes onde chove mais, como é o caso do Reino Unido, da Alemanha, onde tem havido fenómenos extremos com muito maior frequência do que há 30, 40 anos, como até para zonas como a bacia do Mediterrâneo, no sul de Portugal também, onde chove um pouco menos, não precisa de chover muito menos, pode chover 5, 10% menos, mas onde os fenómenos extremos, precipitação horária intensa ou até precipitação diária intensa, deverão ocorrer com maior frequência, como aliás já estão a ocorrer.
Pronto, completamente esclarecidos, mas a minha interjeição ia noutro sentido, de tentar perceber até que ponto é que a realidade que temos tido, como por exemplo as ondas de calor recentes no Canadá, no norte da Europa, as chuvas torrenciais agora no centro da Europa, o calor extremo, por exemplo, em Espanha, enfim, em vários pontos do mundo que de alguma forma se espantaram ainda com estas realidades, essa força com que as alterações climáticas se têm manifestado, do seu ponto de vista, e agora saímos um bocadinho da esfera da ciência estricto senso para, a partir do seu conhecimento, solicitar, convocar também a sua opinião, se calhar até como cidadão, acha que este tipo de manifestações de fenómenos extremos, manifestações de alterações climáticas, de uma forma generalizada, se quiser, podem acelerar que as medidas políticas que têm sido ensaiadas finalmente comecem a concretizar-se de forma efetiva, no sentido de tentar colocar um travão nesses cenários que a ciência prevê?
A resposta curta é sim, mas é extremamente difícil. Ou seja, por um lado, concordam que este tipo de fenómenos extremos mesmo para pessoas que já estavam muitíssimo convencidas das alterações climáticas e do imprint antropogénico nas mesmas, como a chanceler alemã, claramente já estava muitíssimo convencida, aliás, porque é uma cientista, mesmo ela, aliás, como muitos cientistas, não estariam preparados para... É preciso ter cuidado com as palavras, mas podemos falar de uma aparente antecipação da magnitude e frequência de alguns destes fenómenos. Ou seja, se me perguntassem se eu esperaria que alguma região do Canadá atingisse valores de 50 graus Celsius nestes anos, eu apostaria claramente que não, que era demasiado. O antigo recorde era de cerca de 45 graus e os recordes de temperatura não dão saltos de 5 graus, ok? Os recordes de temperatura, para um país gigantesco como o Canadá, dá saltos de meio grau, de talvez um grau. Mas o que temos verificado nos últimos anos é que, por exemplo, na Europa, todos os países bateram os recordes de temperatura nos últimos anos e a França passou de um recorde em 2019, portanto há 2 anos, passou de 43 para 46. E isso não é usual, isso é claramente indicação de que algo extraordinário está a acontecer. E agora no Canadá, o mesmo. E, portanto, é verdade que muitos políticos só se apercebem das verdadeiras consequências das alterações climáticas por força dos impactos destes extremos, tanto na temperatura como nas secas, como é o caso de todos os Estados Unidos. As pessoas têm que ter a noção que metade dos Estados Unidos está sobre uma seca fortíssima, que aliás é a terceira nestes últimos 20 anos, e que essas secas fortíssimas contribuem para a ocorrência das ondas de calor. A onda de calor no norte dos Estados Unidos e no Canadá não ocorreria com a intensidade que teve se não houvesse a seca dramática que, desde a Califórnia até a Montana, já na fronteira com o Canadá, todo o oeste dos Estados Unidos está a sofrer. E, portanto, é preciso perceber que este tipo de fenomenologia com secas, ondas de calor, incêndios e algum tipo de tempestade e precipitação muito intensa, o seu grau de associação com as alterações climáticas vai inevitavelmente provocar um alerta em muitas das pessoas que têm capacidade política para decidir.
Agradeço a Ricardo Trigo, que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também do Instituto Dom Luís, que é, como ouvimos, especialista na área da climatologia. Vamos ouvir agora a opinião de José Lobato, está em Sines. Bom dia.
Olá, bom dia. Ouvi com bastante atenção a última intervenção. Na verdade, a ciência não falha, não é? Mas a verdade é que não tem conseguido passar a mensagem de urgência climática para os decisores políticos. E temos de ser confrontados com a realidade do impacto destas catástrofes climáticas e que nos obrigam a ter que mudar, na verdade, radicalmente o nosso modelo de vida. Só para referir que em 1980 ocorreram cerca de 200 catástrofes climáticas extremas em todo o mundo. Em 2020, portanto, passado 40 anos, foram registadas cerca de 950. Ou seja, temos aqui em 40 anos um aumento de 500%. Partemos também uma percepção do impacto da nossa breve passagem ou existência neste planeta. Se o planeta existe há 24 horas, nós, portanto a espécie humana, surgimos neste planeta às 23 horas, 58 minutos e 43 segundos. Ou seja, estamos cá há cerca de 1 minuto e 17. E neste período já extinguimos 85% dos animais terrestres, 80% dos mamíferos marinhos, 50% das espécies vegetais e 15% das espécies de peixe. Em novembro de 2019, a BioScience publicava, e penso que este é um alerta bastante, bastante incisivo e subscrito por 11 mil cientistas, 153 países, e afirmava o seguinte: a crise climática chegou e está a acelerar mais rapidamente do que a maioria dos cientistas esperavam. É mais grave do que o previsto, ameaçando ecossistemas naturais e o destino da humanidade. O nosso secretário-geral da ONU também, em 2019, referia: as alterações climáticas irão mudar tudo no nosso mundo. As nossas crianças passarão uma grande parte da vida delas a fugir de tempestades e de secas extremas. E referia ainda que não temos de fazer nada para ocasionar este futuro. Basta-nos não fazer nada. Basta-nos continuar a fazer o que fazemos agora, ou seja, fiarmos numa solução tecnológica e continuarmos a cuidar das nossas vidas. E dizemos a nós mesmos que, infelizmente, estamos demasiado ocupados para lidar com o assunto. Isto era referido por Guterres em 2019.
Obrigado, José Lobato. Vamos ouvir outra opinião. Albérico Teixeira, a falar de Cadaval. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu, com tudo o que ouvi, já fico quase sem palavras. Mas eu gostava que os cientistas me explicassem o que é que se passou entre o século VIII e o século XII, ou o século XIII. Diz que o mar que desceu e subiu 3 ou 4 metros. O que é que o homem fez na altura para estes fenómenos acontecerem? Agora culpam com o homem que faz tudo de mal. E na altura, o que é que o homem fez para acontecer esses fenómenos? Que eu li no livro, qualquer, agora não me lembro qual foi, que aconteceu esses fenómenos.
Obrigado, Albérico. Vamos agora avançar com a opinião de Arménio Fonseca, em Coimbra. Bom dia.
Bom dia, António Jorge. Olha, eu por acaso agora já estou para a cova. E sou para a cova. Mas pronto, para o gajo interessa. António Jorge, a questão é esta. Sobre alterações climáticas. O senhor tem a melhor resposta para tudo isto? Há milhares de anos, um rapaz que cantou assim, que as forças da natureza nunca ninguém as venceu. E, portanto, isto que está a acontecer não é novidade nenhuma, porque ninguém se esforça por nada. Temos políticos de alta responsabilidade à frente de países com um poderio muito grande e fortíssimo que não passam cartão nenhuma a estas situações.
Obrigado, Arménio, por ter participado. Arménio Fonseca a falar de Coimbra. Vamos agora até Torres Novas. António Ferreira, bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia, senhor jornalista António Jorge. Eu insisto em chamar-lhe jornalista porque você exerce aí jornalista e não outra coisa. Eu apenas tenho a dizer uma coisa em relação à Antena 1. Eu ouço só a Antena 1. Não ouço mais rádio nenhuma, acho que não valem a pena. Mas também eu gostava que a Antena 1...
Eu gostava que falasse, pudesse ser, da questão que nos traz aqui hoje, ou seja, as alterações climáticas.
Sim, mas a questão há pessoas mais especializadas. Eu só gostava era que a Antena 1 não andasse a reboque dos acontecimentos e também antecipasse o que se passa no mundo.
Então, o que é que temos estado a fazer ao longo desta última hora?
Não, é que vocês não antecipam. Vocês
eu não tenho nenhuma bola de cristal, António.
Não, mas vocês... Vocês são jornalistas e devem dar-nos o exemplo. E acho que devem ser mais... Devem estar mais ao ataque, se posso...
Ao ataque? Posso dizer, ao ataque de quem e de quê?
Quer dizer, ao ataque da realidade e ir buscar assuntos...
Então, as alterações climáticas para si não são um assunto relevante e do futuro?
Acho que a Antena 1 está sempre a revoque.
Obrigado, António. Lamento muito, mas parece-me que não houve com muita atenção a Antena 1. Desculpe que lhe diga. Manuel Guerreiro, em Castro Verde, bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Quanto à questão das alterações climáticas, elas são provocadas por um uso intensivo e descabido de recursos para ganhar muito dinheiro. Portanto, a razão principal de tudo isto é que procura-se, no mais curto espaço possível, obter o maior lucro possível. Portanto, Esta subinice, esta deriva do capitalismo cria esse problema. E nós não conseguiremos fazer combate às alterações climáticas sem combater o sistema. Porque quando se pensar apenas em ganhar muito dinheiro rapidamente, vamos continuar a destruir o planeta. E a destruição do planeta tem consequências como aquelas que se viveram agora na Alemanha, que é uma situação de ruptura, mas tem consequências do dia a dia que as pessoas, a maior parte das vezes, nem sequer se percebem delas. Por exemplo, esta noite aqui onde moro, a temperatura chegou aos 3 graus. Ontem estava a 38. Agora imaginem, em meia dúzia de horas, termos uma diferença de temperatura de 20 e tal graus. Antigamente, aqui há 50 anos, isto levava 2 meses a fazer-se. Agora faz-se em meia dúzia de horas. Ora, isto tem um efeito a prazo, não é logo no imediato, tanto sobre a saúde das pessoas, terrível, porque imagine, pessoas que têm problemas respiratórios a serem sujeitas a estas diferenças de temperatura de um momento para o outro. Isto está a tornar as pessoas todas cada vez mais frágeis, cada vez com mais doenças respiratórias, cada vez com mais alergias, alergias de pele, etc. Porque o clima está, de facto, o planeta está nas mãos de um sistema que não tem respeito por nada nem por ninguém, só se preocupa com o dinheiro. E enquanto isto continuar, enquanto isto for assim, evidentemente podem-se tomar medidas para mitigar o problema, mas o problema de fundo continua por resolver, porque o que é necessário criar é um sistema em que os recursos do planeta sejam usados consoante as necessidades e não sejam apenas postos à disposição de meia dúzia deles que querem ganhar dinheiro à conta dos outros todos. Vá, muito obrigado.
Obrigado nós pela sua colaboração. Tenham um bom dia. Manuel Guerreiro a falar de Castro Verde. Com ele concluímos a emissão de hoje de Antena Aberta. Voltaremos amanhã depois das 11 com outro assunto, certamente na expectativa que possa pelo menos ouvir-nos e ainda mais contente ficaríamos se puder participar. Bom dia, até lá.
Antena Aberta, edição António Jorge, produção Francisco.